Boa tarde a todos. Permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam de cumprimento ao Sr. Jorge Martins e ao Sr. José Manuel Jorge, a quem saúdo e dou as boas-vindas como representantes do Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins e que solicitaram audiência para apresentar as vossas preocupações. É com todo o gosto que os recebemos no Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social e vamos nos organizar da seguinte forma. Dou a palavra para apresentarem os objetivos e as pretensões que os traz aqui até este Grupo de Trabalho. Passarei de seguida a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Depois terão de novo a palavra para poderem responder. Com os meus reiterados cumprimentos, passo de imediato a palavra. Quero ter a gentileza, quem vai falar? O senhor José Manuel Jorge. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado por nos receberem. Boa tarde a todos e a todas. A razão de ser do nosso pedido tem a ver com o despedimento coletivo do Grupo Novo Banco, no nosso particular, na Companhia de Seguros de Vida, uma companhia que o ano passado apresentou de lucros 96,5 milhões de euros e que procedeu a um despedimento coletivo, em nosso entendimento, ilegal. Vou já passar a referir porque é que consideramos que é ilegal, porque o Código do Trabalho, no artigo 359, assim como a Diretiva da União Europeia 59 de 98, consideram que mais do que 5 rescisões em 3 meses é considerado despedimento coletivo. E o que nos faz, portanto, ter algum ênfase nesta questão, não é só de todo o procedimento ilegal, porque não são ouvidas as estruturas, não são apresentados em devido tempo planos de reestruturação, não há qualquer tipo de fundamento. E os trabalhadores, neste caso da Companhia de Seguros, que o mesmo aconteceu com os trabalhadores do banco, receberam um e-mail no dia 14 de março, às 15h19, para se apresentarem às 9h20 da manhã seguinte nas instalações do banco, a fim de rescindir os seus contratos de trabalho. Nesse dia, quando foram recebidos às 9h20, receberam uma carta que os dispensava de comparecer ao serviço com remuneração garantida até ao fim de abril. E, portanto, todos os... Aqui a pirâmide está completamente... A gente está toda invertida, não é? Porquê? Porque mais tarde, depois de pedirmos uma reunião à Inspeção do Trabalho, à ACT, em 20 de abril, até hoje sem resposta, pedimos a intervenção urgente, porque os trabalhadores foram impedidos, porque no dia seguinte apresentaram-se no local de trabalho e foram impedidos do acesso ao local de trabalho e foram desligados os computadores. Tudo em 2 dias. Os trabalhadores foram ao sindicato, nomeámos os delegados sindicais, a empresa teve conhecimento da nomeação dos delegados sindicais no dia 4 de abril e já no dia 5 de abril os delegados sindicais, de acordo com a Diretiva Comunitária e o Código do Trabalho, pediram o conjunto de documentação que a lei obriga a entidade patronal a facultar, o plano de reestruturação, se tinha sido enviado às autoridades competentes, o parecer das autoridades, lista dos trabalhadores, critérios e por aí fora, que a empresa sempre se negou, até em reuniões connosco, a dar. Os trabalhadores continuaram a comparecer no local de trabalho, né, com os computadores desligados. A empresa diz que não reconhece os delegados sindicais como estrutura de delegados sindicais e, como ali não havia, e ao não reconhecer, de acordo com a lei, criou-se a comissão ad hoc. Comissão ad hoc, portanto, que são 3 elementos por parte dos trabalhadores despedidos e têm o direito de nomear um perito, portanto, foi um elemento do sindicato que integrou essa comissão. Portanto, em 3 trabalhadores e um perito. A comissão desenvolveu 3 reuniões, sempre a exigir toda a fundamentação e a documentação e os critérios, porque aqueles, isto porque falta aqui um esclarecimento, é que começaram por ser 13 trabalhadores na lista dos despedidos, 13. Duas trabalhadoras na primeira reunião ficaram de pensar, na segunda-feira aceitaram a rescisão, ficaram 11. Desse 11, 5 sindicalizaram-se no nosso sindicato. Aliás, já estavam, só que não pagavam diretamente à entidade patronal. Quer dizer que os outros 6 trabalhadores não sindicalizados foram reintegrados na empresa e os únicos que estão despedidos hoje eram os 5 sindicalizados no sindicato que a empresa sabiam que estavam sindicalizados. A empresa diz que foi uma mera coincidência. Foi uma mera coincidência e nada se passou. Portanto, aqui a questão de dizer, portanto, que a Inspeção do Trabalho, em contactos telefónicos, dizia que não tinha possibilidades de intervir, que lá mais à frente haveria de participar quando fosse nomeada à Comissão Ad Hoc, e concordava connosco na seguinte tese. A Comissão é nomeada para aferir se o despedimento é ilegal ou não. O que quer dizer que os trabalhadores têm todos um contrato de trabalho, até ao fim do trabalho da Comissão, esse contrato de trabalho mantém-se. O que é facto é que os trabalhadores, desde o segundo dia, estão impedidos de acesso ao local de trabalho. Portanto, este conjunto todo de arbitrariedades e ilegalidades, a que infelizmente nenhuma instituição põe cobro, nem a autoridade, nem a ACT, nem o Secretário de Estado do Trabalho, a própria ASF, supervisor, contactado por nós para uma reunião, recebeu-nos, desconhecia o despedimento. E, portanto, aqui são, neste caso, foram 5 trabalhadores. Não é? O que acontece é que no setor dos seguros, a Açoriana já despediu 45 trabalhadores, a AXA 60 e a Zurique, nestes últimos 6 meses, já vai em 97. Mas não há nenhum despedimento coletivo no setor dos seguros. E o que nos faz vir aqui à Comissão é colocar-vos esta questão, não é? Ora, se a lei diz que mais do que 5 rescisões num espaço de 3 meses é considerado um despedimento coletivo, como é que toda esta arbitrariedade e ilegalidade continua a traçar de norte a sul do país, nomeadamente, não estou a dizer que é só nos seguros, em todos os setores de atividade, não é? Sem que nada seja feito, não é? Independentemente daquilo que possam ser algumas intervenções de alguns partidos, não é? O que é facto é que, do ponto de vista das instituições, isto não é um Estado de Direito. Esta é a questão que queria deixar colocada. Depois temos uma segunda questão sobre a subcontratação, mas esta já apareceu a semana passada, que é quase que vem dar corpo a isto no setor dos seguros e não só, mas, portanto, para não estarmos... Posso colocar? Portanto, a questão da subcontratação apareceu-nos a semana passada através de uma nota interna da Companhia de Seguros Fidelidade, que é a maior companhia do setor, tem 30% do mercado, apareceu com uma norma interna de 40 e tal páginas a informar os trabalhadores de que, de acordo com uma orientação que já saiu da autoridade de supervisão e cumprindo uma diretiva que foi emitida europeia o ano passado, toda a empresa vai fazer ser subcontratada e subcontratação. Apenas ficam 3 departamentos da empresa, tudo o resto pode ser subcontratado. E, portanto, nós temos conhecimento disto através dos seguros. Na tranquilidade, o Grupo Apollo, que entretanto comprou a Açoriana, já anunciou, a isto ainda do capítulo anterior, já anunciou que para o ano é que se vai dar a fusão e que vão ser dispensados, entre comas, não é? 300 a 400 trabalhadores, também já fala na subcontratação. E, portanto, a partir daqui, o espectro que se coloca é que, até ao nível da contratação coletiva e dos direitos, digamos, a Fidelidade tem 2.700 trabalhadores, não é? Com isto tudo subcontratado e a autorizar já a subcontratação da subcontratação, não é? Todos estes trabalhadores, digamos, deixarão de estar no âmbito do setor dos seguros, portanto, deixam de estar diretamente abrangidos pela contratação coletiva, isto vai ser a esmo, não é? E, portanto, vem agravar, portanto, as preocupações. Já havia destas inconformidades todas da questão dos despedimentos coletivos sem os serem, não é? E, portanto, está aberta a porta para partir daqui, não é? Isto nunca mais ter qualquer tipo de travão. Eram estas duas matérias que queria deixar. Não sei se Jorge quer completar mais alguma coisa.
Se eu puder, só para completar a primeira ideia, é que também a saída destes trabalhadores, este procedimento, faz que a nível e a entrada dos mesmos no fundo de desemprego, não é? Nomeadamente, faz que a nível do agravamento do próprio orçamento de Estado e das próprias verbas disponíveis para esta situação. Também neste aspecto também é a nossa preocupação como sindicato, a utilização destes mecanismos, não é? Sem passarem por parte dos membros e das estruturas de trabalhadores e utilizarem as próprias verbas e os fundos disponíveis do Estado para completarem, não é, e para fazerem o respectivo despedimento. É só.
Desculpem, tinha-me só referido que por trás daquilo que é este drama, que é os trabalhadores no dia para o outro serem confrontados com o despedimento, é o requinte, a malvadez e a humilhação de que os trabalhadores são alvos, não só no procedimento, mas nas cartas que as entidades patronais lhes entregam. Posso-vos passar aqui, só ler aqui um parágrafo da Zurique, o que entrega aos trabalhadores: enquanto o respectivo processo estiver em curso e por se revelar desnecessária e inconveniente a sua presença pela natureza da função, comunicamos que fica dispensado da prestação de trabalho sem perda de retribuição qualquer benefício. Aliás, a sua comparência ainda redundaria numa situação de ociosidade, a qual seria apta a gerar uma situação indesejável de desgaste psicológico e de tensão para a organização. Vou deixar isto convosco para saber o que se pratica todos os dias, não é, nas empresas do nosso país.
Muito obrigada. Expostos as vossas questões, eu vou de imediato dar a palavra pela ordem normal. Sr. Deputada Clara Marques Mendes, quero ter a gentileza, por favor, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar os representantes do Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins, dizendo que é sempre um gosto recebê-los nesta comissão. Naturalmente que ficamos muito sensíveis com as várias questões que aqui colocam e, de facto, eu, tendia que nos explicassem aqui algumas situações, porque posso ter sido eu que não percebi algumas das questões, mas julgo que é importante para qualquer decisão que venha a ser tomada. Primeiro, agradecer o facto de nos deixarem essa carta, porque, de facto, daquilo que leu do conteúdo, parece-nos relevante alguns dos aspectos que vêm mencionados. Depois, tanto quanto foi possível eu ter percebido, quer da exposição que fizeram agora, quer da carta que nos tinham enviado com pedido de audiência, portanto, tiveram envolvidos inicialmente 18 trabalhadores, sendo que, atualmente, dos trabalhadores que se encontram com este processo de despedimento coletivo são 5, não é? E a primeira questão que julgo ser importante perceber é se houve por parte dos 5 alguma impugnação no tribunal relativamente a este despedimento, o que é que foi feito ao nível legal desse despedimento. Depois perceber relativamente à ACT, porque, portanto, aqui pelo que percebi, a ACT não deu resposta, eu julgo até que nem se chegaram sequer a reunir com a ACT, portanto, que pediram reunião à ACT, e era essa questão que era importante perceber, ou se a ACT não vos deu, depois de ouvir a vossa exposição, não deu resposta, ou se nem sequer chegou ao conhecimento da ACT, através de vocês, esta preocupação. Uma outra questão, relativamente ao Governo, porque também disseram aqui que o Governo, nomeadamente a Secretaria de Estado do Trabalho, que não dá resposta, não resolve a situação, também tentar perceber o que é que fizeram junto do Governo, do Ministro do Trabalho e Segurança Social, ou junto do Secretário de Estado. Seria importante perceber se fizeram essa exposição, até para que nós possamos tomar alguma atitude agora, posteriormente a isso. E neste momento julgo que era importante esclarecer essas situações, sendo que queria perguntar como é que está portanto, além de perguntar se se impugnaram em tribunal, perguntar como é que está a situação, se estão a receber subsídios de emprego, portanto, foram impedidos de trabalhar, portanto, saber exatamente como é que está a vossa situação neste momento. E dizer que, da nossa parte do Grupo Parlamentar, uma vez esclarecidas as questões que aqui deixei, dizer que estamos sensíveis à questão e, naturalmente, que vamos continuar a acompanhar, reunindo todos os elementos e esclarecendo estas questões para saber exatamente o que está a passar-se neste processo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer a presença dos representantes do Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins, cumprimentar também os meus colegas. Dizer-vos que realmente esta situação, desde o primeiro momento, é uma situação de ilegalidade, de irregularidade e é uma situação de injustiça para com os trabalhadores. Referir que o Partido Socialista, desde as primeiras notícias, que está preocupado e sensível a estas questões e que se mantém a acompanhar toda a situação para que realmente se consiga resolver da melhor maneira e que esta situação, pelo menos, seja o mais justa possível e que não se mantenham estas situações que até aqui se têm vindo a realizar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quero ter a gentileza, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os representantes do sindicato aqui presentes e agradecer a exposição que nos fizeram, deixando desde já um pedido de desculpa antecipadamente, porque eu tenho outra reunião e, portanto, terei que sair mais cedo, mas qualquer resposta que haja, depois verificarei no relatório que for feito. E sobre as duas questões que foram colocadas, a primeira relacionada com os problemas de despedimento no Novo Banco e, neste caso, associados ao grupo de seguros do Novo Banco. De facto, desde o início, e tem sido conhecida a posição do Bloco de Esquerda, também a semana passada foi discutido aqui na Comissão um projeto de resolução exatamente sobre as ilegalidades e irregularidades que estão a ser verificadas no processo de despedimento no Novo Banco, sendo que aqui temos uma questão específica para os trabalhadores de seguros, que obviamente também acompanhamos as preocupações e temos tentado acompanhar ao máximo para que possam existir aqui soluções que no mínimo garantam a legalidade do que está a acontecer. Porque de facto houve outras questões aqui que referiram que têm que ver com não só com o Novo Banco, mas com o setor dos seguros na generalidade, que também já nos tinha sido dada essa preocupação numa reunião anterior com o sindicato, que tem a ver com a subcontratação, a contratação em cascata que está a acontecer em muitos setores de atividade, mas no setor dos seguros com muita visibilidade, com serviço a funcionar praticamente na sua totalidade através de subcontratação, empresas de trabalho temporário, empresas de outsourcing, e portanto é muito preocupante que este tipo de modelo de trabalho que está a generalizar-se por vários setores, também aqui agrava a questão dos direitos e de quem é que está abrangido ou não pela contratação coletiva e, claro, existe aqui uma preocupação grande com aquilo que são o retirar de direitos aos trabalhadores e muitas vezes também serve para, ao mesmo tempo que se despede por um lado, está a subcontratar-se por outro. Isso também nos foi dada indicação que alguns casos também aconteceram no Novo Banco e, portanto, o nosso papel deverá ser, enquanto deputados desta Assembleia da República, estar atentos ao máximo a tudo o que sejam situações de irregularidade, de ilegalidade e reiterar que estamos solidários e continuaremos a apresentar as soluções legislativas necessárias para ajudar estes trabalhadores. A questão que eu iria deixar, entretanto já foi colocada, como vos disse, eu terei que sair, mas depois verificarei qual é que foi a resposta, que tem a ver com a ACT e de facto, na prática, quais é que foram ao longo deste processo e destes meses as respostas que foram tendo por parte da ACT para que também possamos perceber qual é que foi o papel ou não, neste caso, desta entidade, que nos parece importante perceber para que possamos, para a frente, ter aqui algum papel relevante para auxiliar estes trabalhadores e, de novo, dar indicação, de facto, peço desculpa, mas terei mesmo que sair para outra reunião e agradecer de novo a vossa presença. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. É lógico. Compreendemos, isto hoje é um dia muito difícil com reuniões sobrepostas. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito boa tarde. Queria começar, obviamente, por saudar a presença aqui do Sindicato Nacional de Profissionais de Seguros e Afins. Trouxeram-nos aqui uma matéria que tem a ver com os profissionais de seguro no âmbito do novo banco, mas não é a primeira vez que esta Comissão contacta com este problema. Quem tomou a iniciativa, aliás, em primeiro lugar, de pedir para ser ouvido nesta Comissão, foi a Comissão de Trabalhadores do Novo Banco, e há um conjunto de diligências que esta Comissão desenvolveu a partir daí e que gostaria de dizer que, aliás, gostaria de dizer que tínhamos tido mais sucesso, mas a verdade é que aquilo que nós tivemos a oportunidade de fazer foi ouvir o Conselho de Administração do Novo Banco, ouvir o Sr. Governador do Banco de Portugal, ouvir o Governo e as conclusões que podemos tirar depois de todas estas audições é que há um compromisso internacional do Estado português de reduzir o novo banco em número de funcionários em 2 mil funcionários até ao final deste ano. Ficámos também a saber pelo Sr. Governador do Banco de Portugal que se o novo banco não for vendido até ao final do ano, haverá mais despedimentos para o próximo ano e nós pedimos que nos dessem informação sobre quantos trabalhadores é que estavam envolvidos, qual era o plano de reestruturação. O Sr. Governador do Banco de Portugal disse que não era matéria que ele pudesse partilhar connosco, que quem poderia partilhar connosco essa informação era o Governo. Tivemos o cuidado de solicitar por escrito ao Governo que nos desse informação, evidentemente excluindo matérias confidenciais, mas nas questões laborais se nos poderiam dar informação, e o Governo disse que não nos daria essa mesma informação. Tivemos aqui também o Secretário de Estado do Emprego responder a perguntas semelhantes àquelas que nos acabaram de informar que também estariam a colocar e também não obtivemos resposta e, portanto, a única constatação que eu posso fazer é que, às vezes, à esquerda proclama-se muita coisa, mas depois, na prática, as coisas não mudam em relação a estas preocupações e, portanto, aquilo que eu posso, como é óbvio, dizer é que tudo quanto sejam questões de legalidade terão que ser tratadas pelas vias judiciais, já percebemos, não há mais nada que se possa dizer. Do ponto de vista daquilo que são questões políticas, o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, obviamente, que responderão pelo Governo que suportam, o que não é o caso do CDS, que é um partido da oposição.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quero ter
obrigada, Sra. Presidente. Queria, obviamente, cumprimentar a delegação do SINAPS, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e só para que fique claro e registado, esta é uma audição com a Assembleia da República, não é uma audição com o Governo. E, portanto, todas as matérias que são trazidas à Assembleia da República, cada partido assumirá naturalmente a sua opinião. Certamente que à tutela também farão chegar as vossas preocupações, mas aqui é aos partidos com assento parlamentar. E da parte do PCP quero-vos dizer que temos obviamente acompanhado com preocupação este processo. Nós somos contra o despedimento de trabalhadores no novo banco e somos contra o despedimento ainda mais num quadro de ilegalidades. Mas mesmo imaginando que não existiu ilegalidade, somos contra o despedimento coletivo no novo banco, porque os trabalhadores do grupo Novo Banco são o maior ativo do grupo e são os menos responsáveis pela gestão danosa que foi feita no grupo e pelas opções que se tomou em cada momento quanto à venda do banco e quanto ao caminho que no banco foi seguido pelo anterior governo do PSD e do CDS, mas opções também mantidas quanto à venda do banco pelo atual governo. Gostava de dizer que da parte do PCP, questionando a Comissão Europeia, pelos deputados do PCP no Parlamento Europeu, a resposta que temos é que não deu entrada a qualquer plano de reestruturação. do novo banco, a Comissão Europeia não tem conhecimento. Nós, depois de ouvir aqui também a Comissão de Trabalhadores, o que temos informação é que o Conselho de Administração do novo banco não pediu parecer à Comissão de Trabalhadores relativamente ao plano de reestruturação e, como bem dizem, a empresa BES Vida deu lucros, e vocês disseram e bem, na ordem dos 90 milhões de euros e, portanto, isso é, por si só, significativo da saúde e da viabilidade económica que por si só afasta um despedimento coletivo de acordo com as regras que estão estabelecidas no Código do Trabalho. Dizer que nós temos vindo a assistir cada vez e a confrontar o Governo, ainda o fizemos a semana passada relativamente a duas situações da Porto e da Auto Europa sobre a ineficácia da intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho e a importância da sua intervenção a tempo e horas, e o exemplo que aqui trouxeram, pelo mais lamentável que significa, é também disso um exemplo. Porque pode vir a intervir um dia quando esta matéria já estiver consumada e isso é muito pouco eficaz. Queria-vos dizer que, ao contrário do que disse agora o Sr. Deputado do CDS, nós entendemos que esta Casa ainda tem muito a fazer, designadamente amanhã, quando vai à votação um projeto de resolução do PCP, pois cada partido assumirá naturalmente a sua opinião sobre isso. O projeto de resolução que irá amanhã à votação do PCP é o projeto de resolução 423/13/1, que propõe três coisas. Acho eu que de elementar justiça e consenso. A primeira, que suspenda de imediato o despedimento coletivo em curso e que revogue o despacho, que uma vez o despacho 9/Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 2016, de 5 de Abril, considera-se as suas implicações para os trabalhadores e também a ilegalidade do mesmo por falta de audição das entidades representativas dos trabalhadores no processo de reestruturação, e o ponto 3 reúna com todas as estruturas representativas dos trabalhadores a fim de se inteirar da verdadeira situação do banco relativamente aos trabalhadores e aos seus postos de trabalho. E, portanto, eu acho que da parte do PCP estamos em todas as condições de afirmar que cada partido amanhã assumirá a sua opinião sobre esta matéria, e quem quiser travar um despedimento pode fazê-lo, ainda mais porque, como disse aqui o Sr. do CDS, o Sr. Deputado do CDS está ferido de ilegalidade e, portanto, se é para cumprir a lei, que se aprove o projeto de resolução do PCP, nós cá estaremos nesta matéria que entendemos que é inaceitável. Dizer que a carta que aqui nos leram relativamente ao exemplo da tranquilidade tem exatamente a mesma redação que tem aquela que foi enviada aos trabalhadores do Novo Banco e, portanto, devem assessorar-se junto ao mesmo escritório de advogados porque, de facto, a linguagem é exatamente a mesma e isso só traz mais gravidade ao processo do que qualquer outra coisa. Queria dizer que relativamente ao processo de subcontratação e aos regimes de outsourcing que nos trouxeram, no nosso entendimento, isso coloca em causa direitos fundamentais. Isso tem, sobretudo, como objetivo afastar os trabalhadores da contratação coletiva, porque, como bem disseram, seria isso que, do ponto de vista imediato, significaria aos trabalhadores que seriam subcontratados, ficado fora do acordo da empresa e da contratação coletiva, e, efetivamente, é uma estratégia concertada por parte dos grupos económicos e do patronato, que de diversos setores está a fazer isto. Portanto, da parte do PCP, cá continuaremos na Assembleia da República e em solidariedade com os trabalhadores nos vários locais de trabalho, a tentar travar este despedimento, porque entendemos que até amanhã e depois disso haverá condições e há razões para isso, e naquilo que nos cabe a nós, dizer que nós já apresentámos um projeto de lei que sei que o Sinapsa deu contributo sobre a reposição do princípio do tratamento mais favorável e o fim da caducidade da contratação coletiva, e estamos a estudar outros mecanismos que se possam traduzir em proteção dos trabalhadores e em travão à precariedade e à degradação de direitos que em suma representa também um retrocesso para o país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra aos senhores representantes do sindicato, no sentido de, se desejarem, poderem responder a algumas questões que foram colocadas ou tecer outras considerações que acharem convenientes. Queira ter a gentileza, por favor, o senhor José Manuel Jorge, penso que é quem vai começar. Faz favor.
Tá, muito obrigado. Muito obrigado a todos os deputados, dos grupos parlamentares, pelo interesse e as questões colocadas. Sim, o despedimento vai ser impugnado. Aliás, não deixou de ser interessante que, como os trabalhadores resistiram ali na empresa e creio que também no banco, o processo percorria riscos, portanto, de ser derrotado em tribunal, não é? Houve uma orientação no sentido de se repetir todo o processo das reuniões que tinham decorrido. A nossa entender, se calhar, para tentar recuperar alguma legalidade, mas creio que da nossa parte o entendimento é que o processo está todo roto e, portanto, não tem recuperação possível, não é? Mas sim, vai ser impugnado. A ACT não respondeu à nossa carta de 20 de abril, portanto, o que nós fizemos foram vários contactos telefónicos, porque precisávamos da intervenção urgente. O que nos foi dito por parte de um inspetor que estava a acompanhar o processo e também o do Novo Banco é que estavam inteirados do assunto, mas tudo o que estava a ser feito, de alguma forma, teria cobertura legal. E, portanto, só mais tarde, em sede das comissões que, entretanto, fossem constituídas, é que se fariam representar para ajuizar da legalidade ou não. Por curioso que possa parecer, houve uma representante da DGERT que acompanhou esta reunião da comissão ad hoc que foi constituída na empresa, com os tais três trabalhadores e mais um perito nomeado por eles, não é? Em que na terceira ata, e com uma pressa muito grande por parte do advogado, e devo dizer que esta sociedade de advogado trabalha para as seguradoras todas, é o mesmo advogado que a gente encontra em todas as empresas, e, portanto, tem um comportamento, desculpem a expressão, mas de autêntico mercenário. Os mercenários normalmente são pagos para matar, eu disse-lhe isso próprio, disse-lhe na cara, não é? Porque o entendimento dele, trabalhador, para aquela pessoa que estava ali na minha frente, trabalhador, é um incómodo para as empresas, não é? Mas faz questão de o acentuar, não é? E, portanto, foi de tal forma desconfortável as intervenções que o senhor teve, que às vezes a gente não consegue aguentar tudo, não é? Porque temos sentimentos e, portanto, o diálogo foi neste teor. Mas para se ver da cumplicidade de interesses, que é disto que se trata, e desta promiscuidade, a última reunião não tinha quórum, porque dos três representantes, dois não poderão estar presentes justificadamente por motivos de saúde, não é? E, portanto, não havia quórum para qualquer decisão naquela reunião, não é? E depois de termos lavrado duas vezes para a ata que aquela reunião não podia ter conclusão nenhuma, esta foi a última reunião, porque a representante do Ministério do Trabalho, em resposta ao advogado, disse-lhe que estavam cumpridas as formalidades todas previstas no Código do Trabalho e, portanto, que a Comissão podia encerrar os seus trabalhos. Não sei quem dá instruções a quem. O que é facto é que as intervenções, as interpretações que a gente ouviu do diálogo que tivemos com a ACT, do diálogo que tivemos com o chefe de gabinete do secretário de Estado, todos afinam pelo mesmo diapasão. Toda a gente muito preocupada, é tudo muito preocupante, mas o Governo vai fazer um esforço e nós acreditamos que sim. Agora, ninguém aqui está livre porque tudo o que está em curso não é da responsabilidade ainda só deste Governo. O Sr. Deputado Monteiro que referiu a questão. Portanto, há governos e responsabilidades anteriores e, portanto, nós aqui estamos com o sindicato, não é? Mas acompanhamos a matéria da legislação laboral, infelizmente, nestes últimos 10, 15 anos, não é? E, portanto, sabemos quem é quem. Na apreciação das coisas, quem faz as leis e quem deixa o buraco nas leis para depois vir por parte das empresas colher os frutos desses buracos que ficam na lei. Mas, portanto, o que o senhor, o inspetor com quem falei, não é? Disse-me que, de facto, esta grande contradição, não é? Que, de facto, comungava da mesma opinião, que é o trabalhador, para todos os efeitos, tem um contrato de trabalho que não é suspenso, ele pode ser liberto de comparecer no local de trabalho, mas a validade do contrato de trabalho permanece até ao dia em que ele recebe, depois das conclusões do trabalho da comissão, em que é declarado o despedimento coletivo, e que depois agora os trabalhadores vão contestar, até aí o vínculo laboral é legal. E, portanto, o trabalhador não pode ser violentado, não é, no impedimento do acesso ao seu posto de trabalho. E é isto que permanece todos os dias. Todos os dias há trabalhadores nestas situações, não é? Recebem um contacto em todas as seguradoras, não é? Amanhã dir isto ao gabinete do advogado no sítio tal, percebe? E lá está a cartinha, não é? Com isto, não é? Que deixa qualquer pessoa doente, não é? Com este teor. Esta carta não foi da tranquilidade, esta carta é da Zurique, não é? Mas é o mesmo advogado que a descreve, não é? E são iguais aos trabalhadores do grupo do Novo Banco Vida, não é? E, portanto, respondendo à questão, a ACT não respondeu. A ACT tem problemas de respostas, porque a gente, todos os dias, recebemos, o mês passado, uma resposta do ACT de uma questão que tínhamos colocado em novembro de 2014, de uma violação que estava a ser dada num local de trabalho. E, portanto, onde é que está o Estado de Direito? O Governo, portanto, respondendo à pergunta da senhora deputada do PSD, desculpe não ter tomado o nome,
Marcos Mendes,
o Governo manifestou as preocupações, mas, de alguma forma, aqui o que eu acho que tem que haver, não é? É uma proatividade no sentido de reverter, que é para a gente juntar as palavras aos atos, não é? É de reverter aquilo que no fundo, considera que está mal, não é? E que está ilegal e, portanto, se há... como que aqui uma cumplicidade de interesses, não é? Que vem de trás, em que as leis de alguma forma possam manietar, deve apetrechar a ACT de inspectores irresponsáveis, que estejam à altura, porque é lastimável o trabalho que a ACT faz. Nós no setor não temos uma única, ou seja, há processos que a gente ganha em tribunal de trabalho, não é? Em que no início do processo a gente contacta a ACT, e a ACT vem dar razão à empresa. E a mesma responsável continua à frente. Há anos a esta parte. E o que dá a ideia é que é a ACT que prepara as entidades patronais para cumprirem a ilegalidade. Não é? É isto, a experiência que a gente tem destes anos, não é? Desculpem estar-me a alongar nesta apreciação, mas é para dizer que, de facto, as coisas não nasceram hoje nem são de hoje, não é? Pronto, e o apelo que nós fazemos, portanto, à senhora deputada do Partido Socialista é que juntem as palavras aos atos, não é? E, portanto, para que isto seja entendível, não é? Para não ficarmos apenas só por lamentos de circunstância. A subcontratação, abordou a deputada do Bloco de Esquerda, existe, mas esta subcontratação que a gente traz hoje é muito mais sofisticada, não é? Existe e existe... Na ordem, não sei se fazem uma ideia, não existem números levantados, não é? Mas a subcontratação ultrapassa largamente 1 milhão e 500 mil trabalhadores no país, não é? Não há grande empresa que o grosso dos trabalhadores para os quais trabalham não estejam em regime de subcontratação. Basta ir à EDP. Todas as lojas a que nós vamos para tratar dos nossos assuntos, não é? São tudo trabalhadores subcontratados. Agora vejam, uma loja que está perto de nós, não é? A multiplicar pelo país, com a dimensão da EDP, não é? Os trabalhadores que estavam foram todos colocados, digamos, no back-office dos serviços internos da EDP e todos os 7 ou 8 trabalhadores que a gente vê em cada loja, está tudo subcontratado, não é? Com horários e remunerações diferentes e, portanto, é isto que se passa, no fundo, no setor segurador e noutros setores, não é? Portanto, que são funções que são subcontratadas, portanto, os trabalhadores vão indo através de pré-reformas, por aí fora vão esvaziando, não é? Há a subcontratação interna, por exemplo, a Fidelidade tem um call center subcontratado com 500 trabalhadores em Évora, trabalhadores que têm 8, 10 e 12 anos de atividade. As funções internas da Fidelidade são todas, digamos, exportadas para Évora, não é? Onde os trabalhadores são pagos à hora e onde ao fim do ano o seu contrato de trabalho acaba a 31 de dezembro e no mesmo dia assina um contrato para que se iniciar em 1 de janeiro por outra empresa que vem que por vezes lhes reduz o salário, só para ter uma noção de até onde é que vai a subcontratação, não é? E estes trabalhadores por vezes não são indemnizados de acordo com a lei da empresa anterior, tanto que lhes fica a dever dinheiro e começa tudo do zero e andam nisto há 5, há 10 e há 12 anos, não é? Estas instalações eram instalações da Fidelidade, não é? São instalações que hoje são da empresa que subcontrata. Os trabalhadores efetivos e os quadros da Fidelidade que trabalham na parte de baixo dessas instalações para se deslocarem, não é, a este local de trabalho, vão com cartão de visitante. Isto é, estávamos aqui a tarde inteira a falar daquilo que é a exploração do trabalho no setor dos seguros, que não é ilha nenhuma, não é? Pronto. Em relação, portanto, à questão colocada pelo Sr. Deputado do CDS, portanto, dizer que, pronto, de alguma forma já referi as questões e a preocupação, nós sobre esta questão também fomos recebidos pelo CDS a tempo, na devida altura, quando o processo estava a decorrer, e, portanto, manifestar interesse em acompanhar, não é? Agora, o esforço que se pedia, ou a colaboração e ajuda que se pediam, é no sentido de engrossarem aqueles que querem reverter as leis, não é? Para que esta desumanização, digamos, não se intensifique como está a acontecer, não é? As palavras da deputada, a senhora deputada do PCP, também reunimos na altura e ficou, e foi, aliás, foi o único grupo parlamentar que fez perguntas ao Governo relacionado com, pelo menos que nós tínhamos recebido nota dos contactos que fizemos com os grupos parlamentares, foi o único grupo parlamentar que nos endereçou as notas, as perguntas que tinha feito ao Governo, não é? Já referi, portanto, que todos, que é o mesmo escritório de advogados que vive das seguradoras. Não sei se me esqueci de alguma situação, mas o Jorge vai acrescentar.
Muito obrigado.
Quero ter a gentileza, por favor.
É, só para, como duas notazinhas muito breves. E é isto que nós também queríamos deixar esta mensagem, quer dizer. A nossa grande dificuldade no setor, e é do setor do segurador que temos que falar, é efetivamente algumas leis existem, não é? As instituições efetivamente existem, mas a nossa grande dificuldade é que as mesmas funcionem ou se façam aplicar. Não compreendemos efetivamente como é que uma empresa dá lucros acima dos 90 milhões e esteja inserida num processo, os trabalhadores num processo de despedimento coletivo, e ainda por cima, não ouvindo as respectivas estruturas de trabalhadores, conforme é definido na DOI, e não havendo nenhum processo de reestruturação por parte da empresa, não é? Não compreendemos como é que, também, quando as empresas decidem efetivamente tomar uma decisão, o trabalhador já está condenado antes de haver efetivamente a decisão. Eu acho que isto não é possível num país democrático e de direito. O trabalhador efetivamente, quando as empresas decidem, não é? E falo na generalidade, está condenado. E isto não pode ser. Alguém tem que pôr cobro a esta situação, independentemente seja PS, PSD, CDS, Bloco de Esquerda, o que for. Eu acho que esta casa tem muito, muito a fazer em relação à efetivação dos direitos que os senhores aprovam e que essas instituições têm que fazer e cumprir na prática.
Muito obrigada. Agradeço ao senhor José... Sim, faz favor. Senhor deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia fazer, e até na sequência daquilo que acabou agora de ser dito, se de facto é uma matéria que nos toca a todos e não independentemente, passa além dos partidos, eu ia sugerir que na sequência da exposição que aqui foi feita e dos esclarecimentos que foram prestados desigradamente relativa à questão do Governo, que manifestou preocupação com a situação, mas que na prática ainda não nada foi feito, e a sugerir que a Comissão, à semelhança do que fazemos noutras situações, que a própria Comissão fizesse uma pergunta ao Governo sobre esta situação e como é que o Governo está a acompanhar esta matéria.
E já agora é só perguntar, nesses casos, quem é que faz a redação do texto da pergunta?
Esta é um procedimento, a proposta que a senhora deputada Clara Marques Mendes formulou é um procedimento normal na comissão, de imensas audiências que tivemos. Quem faz a redação é a doutora Susana, os serviços que apresentam, e que depois é enviado diretamente, é uma pergunta muito objetiva, muito centrada no que aqui foi afirmado e sem qualquer questão por aí além. É muito centrada, é o que normal se faz. Senhores deputados, vamos ter que nos pronunciar por forma a podermos dar por encerrado. As senhoras e senhores deputados estão a favor que se faça a pergunta ao Governo relativamente à situação de que se está a ocorrer no âmbito do que acabou de ser exposto do despedimento coletivo e da atitude do ACT, não é? Nas dificuldades que o ACT pensa que é isso que pretendem.
O que nós pretendemos é fazer reverter o conjunto de ilegalidades que o termo é mesmo este, desculpe a expressão, porque
já percebemos, agradeço, obrigada.
Já percebeu, eu não expliquei.
Mas eu percebi, os senhores querem que revertam um conjunto que consideram de ilegalidades que estão na essência
destas sociedades de advogados que estão por trás disto tudo, no fundo, não é?
Pois, mas aí já não podemos fazer. Podemos é questionar o Governo se no âmbito do Governo ou de outros organismos que lhe estão dependentes, qual é o ponto de situação, quer a DGERT, quer o ACT, têm acompanhado o processo. Qual é o ponto de situação que faz do acompanhamento do despedimento coletivo? É o que a Comissão pode fazer em linhas gerais, segundo depreendi. Fazemos para esta situação como temos feito ao longo das audiências para outras. Gostava de pôr à consideração.
Eu não tenho nada a opor, ainda por cima, se isso é uma prática, como se costuma dizer, nós já fizemos a nossa pergunta, escrevemos no texto da pergunta aquilo que quisemos e as considerações que fizemos. A única questão é que a doutora Susana tem isto, desde que isto não signifique sobrecarga de trabalho, porque nós temos, ainda estive a ver agora as notas de admissibilidade, tudo o que está das petições, ou ficaria alguém de nós rotativamente escrever isso, porque ser a funcionária da comissão a escrever isso, acho que com tudo o que nós temos vindo a concluir, pode escrever, senhora deputada, e faz uma proposta e circula por nós.
Sem querer,
agradeço aos senhores representantes do Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins a exposição e as preocupações que nos trouxeram. Este grupo de trabalho da Comissão de Trabalho e Segurança Social tomou a devida nota. Entre nós vamos decidir a melhor forma de poder dar diligência e depois comunicaremos. Agradeço também as cópias que nos deixam, devidamente sinalizadas, constarão desta audiência. De resto, a me desejar as maiores felicidades e bom sucesso para o trabalho que tentam desenvolver. Bem-ajam, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.